Linha Direta.
Luísa Ramos.
O presidente argentino completa nesta terça-feira os primeiros 100 dias de um governo marcado pela ausência de leis aprovadas no Congresso, pelos elevados custos sociais de um forte ajuste fiscal e pela promessa de que, desta vez, o esforço vai valer a pena. Javier Milei ainda não conseguiu implementar o seu plano de estabilização, de desregulamentação do Estado e de reformas estruturais. Apesar da inflação de 72% acumulada nos três primeiros meses do governo, o presidente mantém um apoio popular em torno de 55%, o mesmo capital político com o qual foi eleito. Uma prova de que, por enquanto, os argentinos apostam na esperança. Mas a grande pergunta que fazem analistas economistas e que o próprio presidente faz é até quando os argentinos vão tolerar pagar os custos sem colher os benefícios. Para discutir isso, vamos convocar hoje Márcio Rezende, que é correspondente da RFI em Buenos Aires. Olá, Márcio. Olha, 100 dias de governo, por que que Milei não conseguiu ainda aprovar nenhuma lei e quais são as consequências dessa limitação?
Bom, Javier Milei chegou à presidência com 55,7% dos votos, mas com apenas 10% dos senadores e 15% dos deputados. Devido a essa hiperminoria parlamentar, não conseguiu ainda aprovar uma única lei. No começo de fevereiro, diante da iminente derrota na Câmara de Deputados, decidiu retirar do debate um pacote de leis que começou com 664 artigos e já estava desidratado com pouco mais de 300. Ficou sem nada. Esse pacote, popularmente conhecido como Lei Ônibus, devido à quantidade de medidas, pretende voltar ao Congresso com 269 artigos. Na semana passada, o Senado reprovou um decreto com 366 medidas, deixando os instrumentos de governo à mercê de uma decisão da Câmara de Deputados. O decreto está em vigor, mas pode ser derrubado se a oposição conseguir a maioria. Segundo o próprio Javier Milei, essas 1.000 medidas iniciais de reforma do Estado e desregulamentação da economia representam apenas 25% das medidas previstas, ou seja, restam outras 3.000 na gaveta. O presidente garante que pode governar sem essas medidas, mas isso não é verdade. Eu conversei com o economista Luiz Seco, diretor da consultora Perspectivas Econômicas. Ele me explicou que, sem parte dessas medidas aprovadas no Congresso, Javier Milei não pode consolidar o seu plano de estabilização da economia. O governo quer mudar o regime econômico do país, mas essa mudança está pela metade. Tem sido aplicado um forte ajuste fiscal com liberação dos preços, mas o plano de estabilização ainda não foi implementado. E só depois dessa implementação é que o país poderia encarar as reformas estruturais, sem as quais o investimento não virá à Argentina. Em outras palavras, por enquanto, só os custos, as bases para os benefícios a futuro, dependem do Congresso.
Márcio, e o presidente Milei tem sofrido desgaste por esses custos sem benefícios?
Olha, por enquanto, não. Surpreendentemente, Milei tem uma imagem positiva em torno de 54%. Eu conversei com o analista político Jorge Jacobi, da consultora Jacobi Associados. Na sua última pesquisa, Jacobi indicou que o apoio popular a Milei é de 53,6%. O próprio Milei gosta de citar a pesquisa de opinião da consultora Aresco, bem conceituada no mercado argentino. Nessa medição, Milei tem 56,3% de imagem positiva. Esses números chamam a atenção se considerarmos que, desde que assumiu o cargo em dezembro, o governo acumula quase 72% de inflação. A pobreza aumentou 8 pontos percentuais entre dezembro e janeiro, chegando a 57,4% da população, e o número de fevereiro deve passar de 60%. Jorge Jacobi me explicou duas coisas. Primeiro, que 54% de apoio popular também significa 46% de pessoas contra Milei. E esse é um número alto para um governo que está começando. Outra observação importante é que Javier Milei está mais preocupado com esse número de imagem positiva do que de apoio no Congresso.
Márcio, você pode explicar quais são as razões para Milei não ter perdido o capital político, mesmo com essa inflação tão alta?
Pois é, tão alta que neste momento é a mais alta do mundo. Bom, em primeiro lugar, Milei sempre disse que faria um forte ajuste na economia. Mesmo quando era candidato, dizia que reduziria drasticamente o gasto público e usava como símbolo dessa promessa de campanha uma motosserra. Depois de eleito, continuou a dizer que a inflação seria alta e dolorosa por muito tempo. Então as pessoas entendem que ele foi sincero. Outro fator que o beneficia é que Milei trava o seu conflito contra o que ele chama de casta política, ou seja, uma elite de políticos profissionais que não quer perder os seus privilégios. A maioria da população concorda com essa visão e entende que a oposição não aprova as leis porque não quer perder privilégios. Um terceiro fator é que a maioria também entende que a atual situação econômica é uma herança do governo anterior. E a quarta razão é que na oposição não há um líder que capitalize as derrotas ou os erros de Milei. Para Jorge Jacobi, a melhor coisa que Milei fez para preservar a sua credibilidade foi dizer a verdade sobre o grau de dor que viria pela frente com o ajuste. E qual é a maior crítica a Milei nesses primeiros 100 dias de governo? O modo de fazer política. O presidente tem uma forma agressiva de lidar com os adversários e críticos e tem brigado com todos aqueles que não pensam como ele. Opositores, jornalistas, artistas, governadores, qualquer um.
E quanto tempo a opinião pública será favorável a Milei, mesmo que só se vejam custos do ajuste e não os benefícios?
Olha, essa é a pergunta que absolutamente todos fazem, inclusive o próprio Milei. Durante a campanha, Javier Milei prometia usar uma motosserra. Prometia que desta vez o ajuste seria pago pela casta política. No entanto, até agora, mais da metade do esforço veio do liquidificador que diluiu salários e reformas. O próprio presidente reconhece que o déficit fiscal zero dos últimos 2 meses foi também por liquidificador. E isso ele não disse durante a campanha. Para se ter uma ideia, a média dos salários na Argentina em janeiro ficou cerca de 7% abaixo do limite de pobreza. E isso mostra como a perda do poder aquisitivo foi generalizada. E isso também explica que todas as semanas haja greves de vários setores. Até quando a população vai aguentar? Ninguém sabe. Nas pesquisas, muitos dizem que podem aguentar 6 meses. Muitos outros também dizem que podem resistir 1 ano. Mas, como me disse Jorge Jacobi, uma coisa é a pessoa dizer que vai aguentar 40 sessões dolorosas por 1 ano. Outra é quando abandona o tratamento na metade por não suportar a dor. O que está claro e que o próprio Milei reconhece é que precisa dar resultados logo para aumentar a disposição das pessoas a resistirem à recessão. E quando se fala de dar resultados rápidos, é baixar drasticamente a inflação e permitir reajustes salariais. Por enquanto, o presidente só promete que desta vez o esforço vai valer a pena, mas a tolerância social não vive apenas de promessas. E esse é o desafio para os próximos 100 dias.
Muito obrigada, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires.